Hoje é muito rápida, muito concisa, por isso pretendo fazer uma reunião muito sortida. Ou seja, apreciação e votação da ata da reunião anterior. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Luísa, distribua as ordens do dia pelos seus deputados, por favor. Data. Mas faça essa alteração. Está bem, doutora Margarida? Será aprovada, então, foi aprovada então com a alteração, com a correção do Partido Socialista. Bom, como ponto número 2, temos um requerimento sobre as audições no que toca à alteração da Lei das Comunicações Eletrónicas. É um requerimento apresentado pelo Partido Comunista. Eu pedia, não sei se ao deputado Bruno Dias, que fizesse a apresentação deste requerimento para depois colocá-lo à votação dos seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Eu penso que o requerimento, sendo muito breve, torna-se suficientemente explícito. Tem a ver com a proposta de ouvirmos nesta comissão ou em grupo de trabalho que seja constituído para esta proposta de lei na especialidade, um conjunto de entidades relativamente à proposta de lei número 3/12. Nós temos a nossa opinião sobre o processo legislativo e o conteúdo desta proposta de lei, independentemente daquilo que seja a perspectiva política de cada partido sobre a proposta do governo. Nós consideramos que uma alteração com a profundidade, com a extensão, com a dimensão e com o impacto que esta proposta de lei vem trazer, a alteração à Lei das Comunicações Eletrónicas, deve motivar um processo de discussão, de reflexão e de audição que seja aceitável. Eu recordo que em 2003, 2004, quando a Lei das Comunicações Eletrónicas foi aprovada na Assembleia da República, tivemos um processo preenchido com bastantes audições, com entidades que vieram à Assembleia da República, com um debate que teve alguma sustentação. E quando se reconfigura desta forma a mesma lei, alterando-se mais de uma centena de artigos e em questões que são muito significativas pelo seu conteúdo, nós consideramos que esta é uma matéria que justifica plenamente que haja essa reflexão, essa discussão, para que não seja apenas um carimbo sobre uma proposta, ainda por cima, segundo me é dado a perceber, com uma proposta de alteração que entrou na mesa agora mesmo, vinda dos senhores deputados do PSD. E nesse sentido, até para que possa haver a apreciação cabal da proposta do governo, proposta de lei, e da alteração que entretanto existe, outras que possam surgir, consideramos que estas organizações, a começar pela ANACOM, naturalmente, as organizações de consumidores, trabalhadores e a Associação Nacional de Municípios Portugueses têm aqui uma palavra importante que nós devemos ouvir. O Sr. Presidente teve o cuidado de fazer chegar aos grupos parlamentares um conjunto de contributos escritos de várias entidades. Nós consideramos que, sendo importante esse acervo de documentação, naturalmente que não preenche, nem pouco mais ou menos, o tipo de contributos que uma audição e um conjunto de perguntas que os senhores deputados possam querer fazer, pelo menos estas entidades, têm como oportunidade para o trabalho desta comissão. Muito obrigado.
Obrigado. Tenho inscrições. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Miguel Cordeiro. Adriano Rafael Moreira. CDS, não tem inscrição? Ok. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós acompanhamos este requerimento do PCP. Os motivos foram explicados, nós, aliás, no debate na generalidade, tivemos já o afirmámos, que achamos que a legislação que tem implicações em campos tão vastos, ser feita à especialidade sem ouvir ninguém, não chegaram. Eu sei que nos foi dito que havia pareceres, mas na realidade não chegaram até a Assembleia da República. E eu chamo a atenção que, independentemente da nossa posição sobre a lei, o trabalho de especialidade é importante até para que não se cometam erros, ou seja, os erros que o PSD descobriu agora, ou erros que têm acontecido noutra legislação. Lembro que seria dos funcionários públicos com a sobretaxa sem especialidade, e se não tivesse sido visto atentamente, por exemplo. A verdade é que os trabalhos de especialidade servem também para termos a certeza que o que sai daqui tem pés e cabeça. E o trabalho de especialidade não se faz à corrida, e precisamos de ouvir pessoas quando estamos a falar de matérias técnicas que têm um leque tão grande de consequências. E, portanto, parece-nos que seria toda a importância fazer estas audições.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputado Duarte Cordeiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que o Partido Socialista se sente confortável com a Comissão ter mais tempo para analisar estas alterações. O que decorre, nós fizemos um trabalho no que diz respeito, e que terminei agora mesmo, no que diz respeito a uma avaliação de todas as alterações propostas por variedíssimas entidades, e não são poucas as alterações. Eu, por acaso, terminei agora o trabalho, não obstante, sentir-me-ia muito mais confortável se tivéssemos mais tempo. E, portanto, não posso ignorar este pedido do PCP, na medida em que, das alterações que... Eu também acho que, não obstante, haveria sempre, como já tive até a oportunidade de dizer, fora dos nossos trabalhos, já disse aos grupos parlamentares, que este trabalho não termina com esta transposição. Não obstante, efetivamente... Há muitas alterações solicitadas por muitas entidades sem termos ainda, eu admito que a ANACOM tenha sido envolvida no processo de transposição, mas não temos aqui ainda o parecer da ANACOM, que vai ser a principal autoridade reguladora deste processo. Chega a tempo desta comissão? E, portanto, como não temos, eu admito que tenham sido eles os principais parceiros na redação, mas nós já detectámos gralhas. Eu digo isto, obviamente, que temos noção de que a maioria parlamentar que suporta o governo vai tomar esta decisão. Eu diria que sentir-nos-íamos mais confortáveis se, eventualmente, tivéssemos mais tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Adriano Rafael.
Sr. Presidente, bom dia. Muito obrigado. Sr. Presidente, sem prejuízo de concordarmos com a maioria dos argumentos apresentados pelo PCP, partido proponente, porque efetivamente estamos a tratar de uma lei da máxima importância. No entanto, há que recordar que a proposta que deu entrada foi elaborada pelo Governo com o apoio da entidade reguladora, portanto da ANACOM, como é normal. Foram recepcionados aqui no Parlamento, penso que 7 pareceres que chegaram ao Governo no seguimento de um período de discussão pública e auscultação das entidades ligadas ao setor, nomeadamente a Federação de Consumidores, portanto, a FUNACUP, que é precisamente a única entidade que é totalmente a favor, portanto não levantam qualquer questão, portanto temos a Federação dos Consumidores com um ok absoluto. Também temos o parecer da Associação Nacional de Municípios, e é na sequência precisamente desse período de auscultação de entidades que o PSD deu entrada de uma proposta de alterações que foi feita em sintonia com o Governo e na sequência desses pareceres, de que não acompanharíamos o requerimento, porque entendemos que, sem prejuízo de um acompanhamento que esta lei permanentemente pressupõe, e desde logo pelas alterações permanentes do mercado, pelas alterações tecnológicas e até pela importância, poderia perfeitamente levar a que houvesse um acompanhamento posterior à aprovação dela pelo Parlamento, mas sem prejuízo desse acompanhamento, não daríamos aqui apoio ao requerimento do Partido Comunista, portanto, porque entendemos que seria extemporâneo, uma vez que já foram ouvidas. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, eu ponho à votação este requerimento do Partido Comunista com vista à audição para a discussão da especialidade da Autoridade Nacional de Comunicações, do Sindicato Nacional de Trabalhadores dos Correios e Comunicações, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor e da Associação Portuguesa de Direito do Consumo, a audição destas entidades no âmbito da discussão da especialidade da proposta de lei número 3/12. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Por isso, este requerimento do Partido Comunista é recusado, com os votos contra do Partido Social Democrata e do CDS-PP e com os votos favoráveis do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do próprio Partido Comunista. Tem a palavra o deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A votação está feita, a decisão está tomada e eu queria só perguntar uma coisa. Eu julgo saber que há pedidos de audiência de algumas entidades à Comissão sobre esta matéria, sobre esta proposta de lei. Eu pergunto o que é que se faz, independentemente, porque eu tinha colocado no texto, isto não é uma questão de proposta de requerimento, era uma posição do PCP de abertura sobre a realização das audiências que foram solicitadas no quadro deste processo, porque o tema é esta proposta de lei. Eu pergunto ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados se nós vamos recusar a audiência pedida pelas entidades.
Sr. Deputado, curiosamente e estranhamente, não temos nenhum pedido de audiência. Não. O que é curioso e é estranho até. Mas não temos. Eu proponho o seguinte, quando tivermos... Não, não temos. Curiosamente não temos. E estranhamente até, mas não temos. Quando tivermos, eu acho que devemos ouvir. Dentro de... Está esta questão do requerimento. Eu passaria ao ponto 3, que é apreciação e votação na especialidade. Deste deputado Arte Cordeiro.
Em relação a esta matéria, o que eu sugeria era que nós fôssemos fazendo este processo com relativa calma, porque temos muitas alterações mesmo. Só eu tenho aqui bastante, eu sei que o PSD também tem, mas nós também temos. Assumimos algumas alterações das entidades que nos enviaram e, portanto, ia-lhe pedindo para fazermos isto, porque eu sei que há aqui alguns aspectos que vão, se calhar, obrigar a que nós voltemos atrás. Estamos a falar de muitos artigos, portanto, era só pedir só fazer essa sugestão.
Claro que sim, e vamos ver se no meio desta... Muito bem. Relativamente ao artigo 1 desta proposta de lei, há uma proposta de alteração do corpo do artigo, apresentada pelo grupo parlamentar do PSD. É exatamente esta a questão. É a votação da proposta de alteração do corpo do artigo. Era, era exatamente o que eu estava a dizer. Primeiro temos que aprovar isto. Deputado Duarte Cordeiro, para haver alteração do título, temos que primeiro fazer a aprovação deste corpo, que é o que nos vai dar o substrato para podermos encontrar um novo título, digamos assim, na proposta de lei. Por isso...
Sr. Presidente, é para uma interpelação. Portanto, é o seguinte, a lei deu entrada na Assembleia sem título. Para efeitos de agendamento, os serviços procuraram encontrar um título lendo, possivelmente, a lei, nomeadamente o artigo que fala do seu objeto. Escolheram este título que fala de comunicações, é certo, mas no que diz respeito às diretivas, não são estas. Portanto, há uma gralha de quem fez o título, que não foi nenhum partido político, nem foi o Governo. São os serviços desta Casa, algures, na cadeia de serviços da Casa, quem tem a responsabilidade de agendar, em vez de colocar só proposta de lei número 3 do Governo, entendeu por bem que lhe devia dar uma denominação que nos fizesse percepcionar o seu conteúdo. E é ao encontrar esse texto que os serviços não foram... não leram devidamente, ou então foi o computador que saltou. E o que é que acontece? O título que aqui aparece é parte do... Nota-se que é uma gralha informática. Há aqui um parágrafo que foi apagado. Agora, isto não pode ser feito com base numa alteração proposta por nenhum partido, porque isto é uma gralha dos serviços. Fala de comunicações, mas imaginemos que falava de saúde, porque a gralha tinha sido uma proposta da saúde que... não íamos nós agora propor. Portanto, isto é uma gralha de serviços. Lapso técnico, por isso simplesmente, Sr. Presidente.
Sim, mas esse título, isso será corrigido. É exatamente isso que eu estou a dizer. Isso será corrigido sem a necessidade de uma votação, porque não é... Pronto. Por isso, eu passava ao artigo 1... Tenho uma proposta de alteração à linha A e à linha B. Tenho uma proposta de alteração que deu entrada na mesa do Partido Social Democrata. Não sei se o Partido Social Democrata quer fazer a apresentação desta proposta de alteração do artigo 1, a linha A e a linha B. E se assim não fosse, eu punha a votação. Sim.
Sr. Presidente, posso é fazer uma apresentação geral, digamos, das várias propostas?
Isso agradecer.
E ficava
feito.
Ficava feito, exatamente. Nós temos um documento que nos foi distribuído em que tem a comparação com a Lei das Comunicações inicial e a proposta que o Governo deu entrada. E a proposta que agora o Partido Social Democrata traz acolhe, na perspectiva do Governo e do PSD, todos os parceiros que, entretanto, chegaram ao Governo na sequência do pedido, de vários pedidos de consulta efetuados pelo Governo. E são, por regra, alterações pontuais. No conteúdo, não encontramos nenhuma que pudéssemos aqui assinalar como marcante, porque as várias sugestões foram sempre também de algum pormenor, acertos de redação, algumas precisões, e, portanto, isto... para todas as propostas que se seguem. Mas, essencialmente, concluindo deste modo, acolhe e conclui o processo de análise, de estudo e de elaboração por parte do Governo, já na sequência de todas as respostas que deram entrada, nomeadamente aquelas que nos foram distribuídas pelo Serviço da Assembleia. Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Duarte Cordeiro.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve a ler atentamente as várias sugestões que nos foram enviadas por várias entidades e acolhe cerca de 2, 4, 6, 8, 10, 11 propostas de alteração de várias entidades, desde a Comissão Nacional de Proteção de Dados, à Confederação Portuguesa dos Meios e de Comunicação Social, à Autoridade da Concorrência e DECO. E, portanto, daquilo que nós tivemos a ler, parece-nos que há um conjunto, não acolhemos todas as propostas destas entidades, portanto tivemos um sentido crítico sobre algumas dessas propostas, e eu posso, eventualmente, porque algumas delas são de conteúdo mesmo, e, portanto, eu posso, à medida que nós fomos discutindo, eu posso fazer já uma apresentação detalhada de todos estes artigos que nós podemos alterar, queremos alterar. E, portanto, é uma questão da opção da Comissão. Sendo que o que eu sugeria era que, tendo em consideração que o PSD também identifica quais os artigos que, eventualmente, procede a alterações, nós fôssemos identificar os artigos que nós pretendemos alterar em função de acolher, digamos assim, as propostas de alteração destas entidades e fôssemos aprovando grupos de artigos que estão no intervalo destas alterações para facilitar o trabalho da especialidade? Não? Preferem um a um, não é? Pronto. Mas eles preferem um. Claro, eu compreendo. Mas então, o que eu sugeria era, à medida que nós fomos vendo os artigos, eu vou identificando qual é a alteração e qual é a entidade que suportou esta alteração, até para que todos nós que temos essa informação possamos eventualmente ter sentido crítico, porque, volto a dizer, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em relação a todas as alterações que nós estamos a falar de alterações propostas por outras entidades que nós simplesmente acolhemos. Ou seja, não se trata de sobre esta matéria ter alterações que não sejam oriundas de entidades que nos enviaram propostas. E, portanto, facilita o trabalho de toda a gente se eu for identificando qual é a entidade e qual é o objetivo da alteração.
Por isso, a partir de agora, sempre que entender tomar a palavra, toma diretamente. Está bem, deputado Duarte Cordeiro? Por isso, vamos então votar, seguindo aqui o pedido e bem do Partido Comunista, um a um. Eu penso que pode não ser, ter que ser a linha a linha, artigo a artigo, sempre que entenderem que é a linha a linha. Se o artigo 1, a linha A e a linha B, vamos votar a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quem vota contra? Quem vota? Quem se abstém? Quem vota a favor? Por isso, a proposta de alteração do a linha A e a linha B do Partido Social Democrata é aprovada com os votos favoráveis do Partido Social Democrata, do CDS-PP, do Partido Socialista, com a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos contra do Partido Comunista. Não vale a pena votar o corpo do artigo original, porque está prejudicado. Se vamos votar, eu propunha, vamos votar o artigo 2, onde é que está? O artigo 2º. Vamos votar o artigo 2º. Vamos votar o artigo 2º, corpo. Do corpo, vamos votar o corpo e epígrafe do artigo 2º, não tem nenhuma proposta de alteração. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado com os votos favoráveis do PST, do CDS-PP, do Partido Socialista e com os votos contra do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Agora é este. Esta proposta de alteração é do.
É a proposta que consta no PPL.
Ok. Vamos votar a proposta de alteração do artigo 1 da Lei 5/2010, de 10 de fevereiro. 2004. Peço desculpa. Esta foi aqui a FIS em 2004 ainda. Já vai ser alterada. deu-me tanto trabalho na altura.
Agora está.
Lembras-te, pronto?
Isto é a proposta.
Quem vota a favor? PSD, CDS, Partido Socialista. Quem vota contra? Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Vamos votar o artigo 2, por isso sempre nas propostas de alteração. Quem vota a favor? PSD, CDS, PS. Quem vota contra? Bloco, Partido Comunista. Não? Abstenção? Aprovado com as abstenções do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Este é o âmbito. Este é o âmbito. Ok. Artigo... Está, deputado Bruno Dias, foi votado o âmbito e agora vamos para o artigo 3º. Podemos votar já o 2A também. Não, no guia não tenho, por isso é que eu estou... Está no fim? Podemos votar no fim, então, para tentar seguir o guião, senão fico aqui no sarilho depois. Lá para o meio-dia já está todo encerralhado. É melhor seguirmos o guião. Votação do artigo 3, com a proposta de alteração do artigo 3. Quem vota a favor? 3. PS, CDS e Partido Social Democrata a favor. Abstenções? Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Aprovado. Não há votos contra. Artigo 4. Artigo 4. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado com os votos do Partido Socialista, do CDS, do Partido Social Democrata, os votos contra do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Artigo 5. Deputado Duarte Cordeiro.
A primeira alteração que se propõe é no artigo 5º, na alínea D, uma proposta da Autoridade da Concorrência, em que refere que, tendo em consideração que no artigo 5º, no ponto 5, exatamente, artigo 5.5, alínea D, promover o investimento eficiente e a inovação de infraestruturas novas e melhoradas, designadamente garantindo que qualquer obrigação de acesso tenha em devida conta o risco de investimento incorrido pelas empresas e permitindo que acordos de cooperação sobre estas e os requerentes de acesso diversifiquem o risco de investimento, assegurando em simultâneo que a concorrência no mercado e o princípio da discriminação são salvaguardados. A Autoridade da Concorrência sugere que, a seguir à palavra risco, se acrescente sempre e rentabilidade, por não ser particularmente evidente o que é que se entende pela dimensão de risco. E, portanto, o Partido Socialista, sobre esta matéria, acompanha a Autoridade da Concorrência e, portanto, a seguir a risco, nas duas vezes que aparece a palavra risco neste artigo, acrescentar-se à semelhança do que aparece, penso que é no artigo 74, o conceito de rentabilidade, para que seja mais evidente a avaliação efetiva daquilo que é o investimento dos operadores. E, portanto, sugeríamos que, a seguir à palavra risco neste artigo, duas vezes surgisse, a seguir a designação, acrescentar e
muito
rentabilidade.
Bem. Vamos votar. Vamos votar o artigo 5, a proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 5, ponto 5, a linha D, com as alterações expressas pelo deputado Duarte Cordeiro. Quem vota a favor? Partido Socialista. Quem se abstém? Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Eu não tenho, eu não, Não tem no CDS. Muito bem. Por isso é recusada a proposta do Partido Socialista com os votos contra da maioria CDS-PSD. Por isso vamos votar a proposta do artigo 5, a proposta de alteração do artigo 5, tal como está plasmada. Quem vota a favor? PSD, presumo que o CDS também. Partido Socialista abstém-se. Contra. E o Bloco de Esquerda contra. Faz-me um favor, Paulo. Não posso fazer. Nada, artigo 5. Artigo 5, proposta de alteração do governo. O CDS vota a favor? Pronto. Artigo 6, aqui não há nenhuma alteração, pois não, deputado Duarte Pedreiro. Por isso podemos votar direto. Proposta de alteração, quem vota a favor? CDS e PSD. Quem se abstém? Artigo 6. O Partido Socialista também vota a favor. Quem se abstém? Quem vota contra? Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Artigo 7. É o da cooperação. Só para situar o deputado Duarte Pedreiro, aqui também não há alterações. Por isso vamos votar a proposta de alteração. É. Quem vota a favor? CDS, PSD e Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Artigo 8. Quem vota a favor? CDS, PSD, PS, quem se abstém, quem vota contra, Partido Comunista e Bloco. Artigo 9, quem vota a favor, CDS, PSD, Partido Socialista, quem se abstém, quem vota contra, Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Artigo 10, quem vota, sim. Não. Ok. Por isso, podemos votar o artigo 10? Deputado Bruno Dias.
Pode ser o número 1 e o número 7 separadamente, neste caso?
O número?
Os dois números que estão em votação, que é o número 1 e o número 7, eu pedi que fossem votados.
Muito bem. Quem vota a favor do artigo número 10, número 1 do artigo número 10... Quem vota a favor? PSD, CDS, Partido Socialista. Quem se abstém? Partido Comunista. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Número 7 do artigo 10. Quem vota a favor? CDS, PSD, Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Artigo 11 não tem alterações. Artigo 12... Quem vota a favor? PS, PSD, CDS. Quem se abstém? Quem vota contra? Bloco e Partido Comunista? Contra. Nada. Artigo 13. Artigo 13. Duarte, penso que o artigo 13 também não tem. Deputado Duarte, não. Artigo 13. Quem vota a favor? PS, CDS, PSD. Quem se abstém? Partido Comunista, quem vota contra? Bloco de Esquerda. Artigo 14 não tem alterações. Artigo 15, quem vota a favor? PSD, CDS e PS. Quem se abstém? Artigo 15. É o das frequências. É o das frequências. Quem se abstém? Quem vota contra? Bloco e Partido Comunista. Tem a palavra o deputado Duarte Cordeiro.
Só para confirmar, tudo o que significa artigos tipo 16, neste caso o 16A, é votação no fim, não é?
Sim.
Está bem.
É isso que está no guião. Está feito assim. É. Deixávamos para o fim por uma questão de limpeza. Né? Artigo...
Sr. Presidente, para facilitar em termos de trabalho, a próxima alteração que tenho é o 27.
Por acaso é o número que eu gosto. Artigo... Qual é que votamos? Estamos no 17. O 16 não tem alteração. Do 16... O 16A passa para a frente. O 16 ainda não foi votado. Artigo 16, quem vota a favor? PS, CDS, Partido Social Democrata, quem se abstém? Quem vota contra? Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Artigo 17, quem vota a favor? PSD, CDS, Partido Socialista, quem se abstém? Quem vota contra? Bloco e Partido Comunista. Artigo 18 fica igual. Artigo 19. Quem vota a favor? CDS, PSD e IPS. Quem se abstém? Quem vota contra? Bloco e Partido Comunista. Artigo 20. Quem vota a favor? CDS, PSD, Partido Socialista. Quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Ninguém se abstém. Artigo 21. Quem vota a favor? CDS, PSD, Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? Bloco e Partido Comunista. Artigo 22. Quem vota a favor? PS, CDS e PSD. Quem se abstém? Quem vota contra? 22. 22. Quem se abstém? O 22... Contra. Bloco também contra, não é? Passamos ao 23. Quem vota a favor? CDS, PS, PSD. Quem se abstém? Quem vota contra? Bloco e Partido Comunista. 24. Quem vota a favor? CDS, PSD, Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? Bloco e Partido Comunista. 25. Quem vota a favor? CDS, PSD, Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? Bloco, Partido Comunista. Podemos? Claro que sim. É o acesso às condutas. Não tem de quê? Artigo 26. Votos favoráveis do CDS, PSD, Partido Socialista. Abstenções. Votos contra do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. 27. Tem a palavra o deputado Duarte Cordeiro.
Uma vez mais, vamos assumir como nossa uma proposta da Confederação Portuguesa dos Meios da Comunicação Social. Nesta matéria, a proposta é que não seja revogado o número 4 do artigo 27. E não seja revogado porquê? Porque é particularmente evidente que há matérias que envolviam, neste caso, a ERSE e que, no nosso entender, com a revogação deste artigo, deixa na dúvida sobre quem é que assumirá essas competências, sendo que a competência da ERSE para dar opinião no que diz respeito à distribuição de sinais de televisão e de rádio esse parecer prévio se manter é para nós algo que faz sentido e que é uma proposta desta Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social. Portanto, a proposta que fazemos é que não seja revogado este ponto.
Muito bem, por isso ponho à votação a proposta do Partido Socialista relativamente ao artigo 27, que seja aprovado com a não revogação do ponto 4. Ou seja, quem vota contra... CDS, PSD, quem vota a favor? PS, quem se abstém, Bloco e Partido Comunista. Por isso, foi recusada a proposta do Partido Socialista. Vamos votar, então, a proposta de alteração, tal como está vertida no quadro do artigo 27. Por isso, com a revogação do artigo 4, do ponto 4, peço desculpa. Quem vota a favor? CDS, PSD, quem se abstém? Quem vota contra? Partido Comunista, Partido Socialista e Bloco de Esquerda. Artigo 28. Qual é a próxima, Duarte? 33. Também gosto de 33. Artigo 28. Quem vota a favor? PSD, CDS e PS. Quem se abstém? Quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda. 29. Quem vota a favor? PSD, CDS e PS. Quem se abstém? Quem vota contra? Bloco e Partido Comunista. 30. Quem vota a favor? CDS, PSD e Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda. 31. Quem vota a favor? CDS, PSD, Partido Socialista. Quem vota contra? Partido Comunista e Bloco, ninguém se abstém. 32. Quem vota a favor? CDS, PSD, Partido Socialista. Quem vota contra? Bloco e Partido Comunista, ninguém se abstém. 33. Tem a palavra o deputado Duarte Cordeiro.
Uma vez mais, é uma proposta que nos chegou através da Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, sendo que aqui a proposta é simplesmente a eliminação da expressão mínima para que, dessa forma, a renovação dos direitos de utilização para que seja unicamente possível requerer a renovação dos direitos de utilização um ano antes do fim do prazo. Portanto, aqui a questão que se coloca, portanto, a melhor forma é eu ler a proposta que nos chegou. É o 27, é o 33. Número 2 e 3, sim, o 2. Onde é que está? Exatamente. E, portanto, retirar a expressão mínima. Sim.
Quem vota a favor da proposta do Partido Socialista relativamente ao número 2 do artigo 33, sem a expressão mínima? Quem vota a favor? Partido Socialista. Quem vota contra? PSD, CDS. Quem se abstém? Partido Comunista e Bloco. Isso foi recusada. Se vamos votar o corpo do 33 tal como está. Quem vota a favor? CDS, PSD. Quem vota contra? PS, Bloco e Partido Comunista. Qual é o próximo, deputado Duarte Cordeiro? O 34 deu entrada na mesa uma proposta do Partido Social Democrata. Já foi há pouco explanada em geral pelo deputado Adriano Rafael. Por isso, vamos. Deputado Adriano Rafael, pode, relativamente à 34, apresentar de uma forma sucinta.
A alteração proposta é relativamente a alguns pontos, não à totalidade. Começa no número 4 e vem aqui precisar em termos de texto. Por exemplo, o número 4 é uma precisação em termos de texto, estava dividido em duas alíneas, a redação facilita em termos de interpretação. Isto é no fundo, acolher de algumas sugestões daqueles pareceres que nos foram distribuídos. Alguns são mesmo meramente de formais em termos de organização de texto. É. Depois o 5 é a mesma situação, portanto, sendo que se pretende aqui alterar no 5 o A e o B, só se altera o A e o B. E também é a mesma questão, portanto, onde ali diz a intenção de transmitir direitos de utilização, acrescentou-se, por exemplo, ou locar. Transmitir ou locar. Portanto, são
muito obrigado, decisões... deputado. Por isso vamos votar, deputado Artudeiro.
Só para uma clarificação. É eliminado aqui o prazo de 10 dias após a concretização na fusão das duas alíneas e queria perguntar porquê.
Estamos a falar
fusão, ou seja, o Sr. Deputado apresentou isto como uma mera fusão de duas alíneas. Mas não é. No que diz respeito ao ponto 4, é uma mera fusão de duas alíneas em que é eliminado um prazo. E já agora gostaria de saber porquê.
A linha B, havia um prazo... São três direitos a fazer, alocação efetiva desses direitos. Esta era uma comunicação após a efetivação da locação, abria um prazo para comunicar. Entendeu-se que a entidade reguladora não necessitava de fixar esta comunicação, não é prévia, é uma mera comunicação, portanto não...
Muito bem.
Deve dar resposta às várias propostas. Portanto, uma das entidades... Isto é uma mera comunicação a posteriori, não tem...
Uma informação.
Uma informação. Os 10 dias, ou a existência de prazo, ou a falta dele, ou a dilação dele, em vez de 10, 30 ou 40, é sempre a locação efetiva desses direitos, portanto, é a posteriori. Na linha A é a intenção, na linha B a consumação dessa intenção. E foi fixado um prazo.
Muito bem, vamos então votar a proposta de alteração do Partido Social Democrata ao artigo 34, nomeadamente os números 4, 5 e 6, 8, 9. Quem vota a favor? CDS e Partido Social Democrata. Quem se abstém? Quem vota contra? Partido Comunista, Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Por isso fica prejudicada a proposta anterior e fica aprovada esta proposta do Partido Social Democrata.
O próximo é 40.
Vamos só
votar é 40 para fazer...
o que sobra do artigo 34, que não tem as alterações do partido... que entraram na mesa do Partido Social Democrata. Quem vota a favor? CDS, PSD, Partido Socialista. Quem vota... é o que sobra só. É o que sobra, 34. Quem se abstém? Quem vota contra? Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Olha lá. Artigo 30... Qual é o próximo? O do Partido Socialista é o 40... O do Partido Social Democrata é o 46. Ok, é o 40. Por isso, 35, não é? É a acumulação dos direitos de utilização das frequências. Quem vota a favor? PS, PSD e CDS. Quem se abstém? Quem vota contra? Partido Comunista e Bloco. 36. Quem vota a favor? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Quem vota contra? Bloco e Partido Comunista. 37. 37. Quem vota a favor? Bloco. Peço desculpa. Partido, PSD, CDS, Partido Socialista. Quem vota contra? Bloco e Partido Comunista. 38. Não tem alterações, que eu saiba. 39. Quem vota a favor? Partido Socialista, CDS, Partido Social Democrata. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenções do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. 39. Agora 40, deputado Duarte Cordeiro.
Obrigado. O artigo 40, no número 1. Só um segundo. Eu estou a ver. A ideia, portanto, a proposta é uma proposta que fazemos nossa da Autoridade da Concorrência. Portanto, é acrescentar simplesmente a palavra, as palavras de todos, a seguir a qualidade. Eu passo a ler. As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público estão obrigadas a publicar e a disponibilizar aos utilizadores finais informações comparáveis, claras, completas e atualizadas sobre a qualidade, e aqui, de todos, os serviços que disponibilizam, bem como das ofertas destinadas a assegurar aos utilizadores finais com deficiência um acesso equivalente aos demais utilizadores finais. A proposta da Autoridade da Concorrência surge e está disponível para todos, porque não é particularmente evidente que estamos a falar de todos os serviços destas empresas.
Muito bem. Alteração proposta pelo Partido Socialista ao número 1 do artigo 40, onde se acrescenta a qualidade de todos os serviços. Quem vota a favor? Unanimidade. Eu acho que não vamos ter outra coisa destas. E 41, quem... Não, do 40, falta as sobras do 40, tem razão, peço desculpa. O restante do artigo 40, quem vota a favor? Partido Socialista, PSD e CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco e Partido Comunista. E vamos ao 41. Então pronto, depois temos o 45 e o 46. 41, quem vota a favor, PS, CDS e PSD, quem vota contra, Partido Comunista e Bloco, ninguém se abstém. 42, quem vota a favor, Partido Socialista, PSD e CDS, quem vota contra, não tem nada a pedir desculpa, Sr. Deputado Bruno Dias. 42, exatamente. 42, vou repetir a votação do 42. Quem vota a favor, CDS, PS e Partido Social Democrata. Quem se abstém? Quem vota contra? É os públicas. É. É. São conceitos jurídicos completamente diferentes. Os portugueses é assim, com as mesmas palavras, consegue-se coisas. Abstenção do Partido Comunista ao 42, abstenção do Bloco de Esquerda ao 42. 43, quem vota a favor, CDS, PSD e PS, quem se abstém? Quem vota contra, Partido Comunista e Bloco. 44, quem vota a favor, CDS, PSD e PS, quem se abstém? Quem vota contra, Bloco e Partido Comunista. 45, deputado Eduardo Cordeiro.
Muito obrigado. Uma vez mais, fazemos nossa uma proposta, neste caso da DECO. Qual é a proposta? Agora peço a vossa atenção, porque não é muito fácil de explicar. No ponto 1, é particularmente evidente que há um barramento prévio, como regra, às chamadas telefónicas. No ponto 3, o barramento, no caso dos SMS, já é pedido dos respectivos assinantes. O que se solicita, o que a DECO solicita, e nós fazemos nossa a proposta da DECO, é que tenha um tratamento idêntico SMS à chamada. Ou seja, pronto. No ponto 1, do barramento seletivo das comunicações, eu leio, as empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público sirvam de suporte à prestação de serviços de audiotexto, portanto, não é chamadas, de audiotexto, devem garantir como regra que o acesso a estes serviços se encontre barrado sem quaisquer encargos, só podendo aquele ser ativado genérico ou seletivamente após pedido escrito e efetuado pelos respectivos assinantes. Exatamente. No terceiro ponto, No caso das SMS, é o contrário. E o que a DEC diz é que seria mais claro para o consumidor. Estão a perceber? Ou seja, a DEC o que propõe, o que nos parece. É ter um... E, portanto, a proposta é uma proposta simples de redação. É cortar a parte, diz, a pedido dos assinantes e começar com, à semelhança do ponto 1, as empresas, etc, etc. E depois, chegando à parte do devem, incluir a redação, não é? Garantir como regra, como está no ponto 1. E depois a redação ser idêntica ao número 1. Estão a perceber? Eu acho que é uma proposta particularmente evidente da DECO, porque assim transforma para o consumidor um tratamento idêntico. Exatamente. Muito obrigado.
Deputado Duarte Cordeiro, já percebi que vamos ter outro grande momento nesta comissão. Mas para que esse grande momento tenha uma concretização legislativa... Eu precisava...
Eu vou, é muito simples, é muito simples proposta, a redação.
Essas propostas todas no final, e precisava que lesse
qual é
a proposta de uma forma...
Para ficar na... No ponto número 3 do artigo 45, passaria a ter a seguinte redação. As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público sirvam de suporte à prestação de serviços de valor acrescentado baseados no envio de mensagens, incluindo SMS, Short Message Service, ou MMS, Multimédia Message Service, devem garantir, como regra, que o acesso a estes serviços se encontra barrado sem quaisquer encargos, só podendo aquele ser ativado genérico ou seletivamente após pedido escrito e efetuado pelos respectivos assinantes.
Quem vota a favor da proposta do Partido Socialista? Outro grande momento. Falta as sobras de 45, eu esqueço-me sempre das sobras. Quem vota a favor do que sobra do 45? Sim, Sra. Deputada Catarina Martins. Sim. Sim. Sim, por isso é as sobras sem o número 4. As sobras sem o número 4, que está prejudicado ao alterar-se. Fica.
Vou ler o número 4, se for mais fácil. É para efeitos do número anterior, o barramento deve ser efetuado até 24 horas após a solicitação do assinante.
Está prejudicado. Por isso, vamos votar o que sobra do 45. Vamos votar o número 1 separadamente. O número 1 do 45. Quem vota a favor? Outro grande momento. Agora, o restante, sem o número 4, que está prejudicado pelo número 3. Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado com votos do PS, PSD, CDS e com as abstenções do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Artigo 46, temos uma proposta de alteração do Partido Social Democrata. Alguém quer dar esclarecimentos ou... Viva o Sporting. O Sporting é que levou 3. É o artigo 46. Vamos votar a proposta do Partido Social Democrata. Quem vota a favor? CDS, PS, PSD. Quem se abstém? Partido Comunista e Bloco. Por isso está prejudicado. Agora vamos votar o restante do 46. O 46, o restante do 46, votos a favor do PS, CDS e PSD, as abstenções, os votos contra do Bloco e do Partido Comunista. Muito bem. Qual é o próximo, deputado Duarte Cordeiro? 60, sendo que o próximo do PSD é o 54. Nós podemos ir para o 47. Quem vota a favor? PS, PSD e CDS. Quem se abstém? Bloco e Partido Comunista. 48. Quem vota a favor? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Esse não foi rápido, nunca mais a gente almoça. Pelo que estou a ver. Voto contra do Bloco de Esquerda. O Partido Comunista ainda está a refletir. Eu votava contra isto. Estou contra. Muito bem. 48. Estava. Faz parte. Aproveitei também para descansar um bocadinho. Para afiar o lápis e todas essas coisas. Está Eduardo Cordeiro. Qual é o próximo? 60. 49. Votos a favor do PSD, do PS e do CDS, abstenções, votos contra, Bloco e Partido Comunista, 50, votos a favor do CDS, do PSD, do Partido Socialista, abstenções, do Partido Comunista e do Bloco, 51, votos a favor do CDS, PS e PSD, abstenções, votos contra, 52. 51, peço desculpa, 51. Abstenção. É o Serviço de Emergência e Número Único de Emergência Europeu. Abstenções do Bloco e do Partido Comunista no 51, não é? 52. Votos a favor de CDS, PSD e Partido Socialista. Abstenções. Votos contra, Bloco e Partido Comunista. 53. Votos a favor do CDS, PSD, Partido Socialista. Abstenções. Do Partido Comunista, votos contra. Bloco, como é que vota o 53? Contra, também. 54, pois claro, é assim mesmo. 54. Há uma proposta de alteração. Ah, é o número 4. Mas é 54. Mas ainda não chegamos lá. Vamos agora, Bruno. Ok. 54. Há uma proposta de alteração do Partido Social Democrata no número 3 do 54. Resumidamente, existe: quando o assinante conclua um acordo para a transferência do número, a transferência efetiva do número para a nova empresa deve ocorrer no prazo máximo de um dia útil, não podendo a perda de serviço exceder esse período. Muito bem, vamos votar isto em conjunto com o resto do artigo. Quem vota a favor? CDS, PS, PSD, quem se abstém? Bloco e Partido Comunista. 55. Não há alterações no 55. Votei em conjunto. Corrige-se já. Isto é o bom. O Bloco abstém-se. Muito bem. 55, não há alterações. 56. Qual é a próxima, deputado Duarte Cordeiro? 60. 60 e no PSD? Curioso número. 56. Que eu voto a favor PS, CDS e Partido Social Democrata. Abstenções de? Votos contra? PCP e Bloco de Esquerda. 57 a favor, CDS, PSD e Partido Socialista. Abstenções, votos contra, PCP e Bloco de Esquerda. 58, contra, já está. 58 a favor, CDS, PSD e PS. Abstenções, votos contra. Abstenção para o Partido Comunista, voto contra para o Bloco de Esquerda no 58. 59, votos a favor PSD, CDS e Partido Socialista. Abstenções no 59, votos contra do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. 60.
Sr. Presidente, sobre esta matéria tenho uma questão, porque em função do esclarecimento da questão pode ou não ser uma alteração, porque pode... Portanto, esta questão surge da Autoridade da Concorrência, portanto fazemos nossa a pergunta da Autoridade da Concorrência, que é, neste artigo são revogadas um conjunto de alíneas em relação à anterior lei, no que diz respeito à definição ou caracterização de mercado para determinação, portanto, determinação se uma empresa detém ou não posição dominante, digamos assim, no mercado. E eu queria ver esclarecidos se estas revogações decorrem da diretiva ou se não decorrem da diretiva. E, portanto, acho que é fundamental este esclarecimento, até porque a Autoridade da Concorrência faz esta questão. E, portanto, em função de decorrer ou não da diretiva, poderá ser mal uma proposta do Partido Socialista.
Seria mais seguro termos uma informação sobre isso, mas eu tenho a certeza que decorre da diretiva. Deputado dos Menezes.
Só para dizer, decorre da diretiva a redução de fatores para a caracterização ou para a definição de mercado dominante. Decorre da transposição da diretiva, a redução desses fatores.
há apenas a inicial. Quem vota a favor, PS, CDS e PSD. Quem se abstém? Quem vota contra, Partido Comunista e Bloco de Esquerda. 61 não tem alterações. 62, idem. 63, quem vota a favor, CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Quem vota contra, Bloco e Partido Comunista. 64, quem vota a favor, CDS, PSD e Partido Socialista. Quem vota contra, 64, 64. PCP vota contra, abstém-se no 64 e o Bloco. O Bloco também se abstém. As condições de acesso e interligação. É. Exatamente. 65 não tem alterações. 66. Quem vota a favor? PS, CDS e PSD. Quem se abstém? Quem vota contra? Bloco e Partido Comunista. 67. 67. PSD, CDS, PS a favor. Quem vota contra? Partido Comunista e Bloco. 68 não tem alterações. 69 tem uma alteração do grupo parlamentar do PSD. É no artigo 1. Não sei se depois tem iluminação. Não. Sempre que um operador esteja sujeito à obrigação de oferta de acesso grossista à infraestrutura de rede, incluindo o acesso desagregado ao lacete local, deve publicar uma oferta de referência contendo, no mínimo, os seguintes elementos, sem prejuízo do disposto número 2 do artigo anterior, e depois os elementos são os mesmos. Ou seja...
Posso ser presidente? Pode-se, deputado. Com esta terminologia, não somente se dá resposta à diretiva e à terminologia da diretiva, como passa a ser um conteúdo mais amplo. Portanto, enquanto que antes se referia expressamente ao acesso desagregado ao lacete, agora está incluído. Portanto, é todo o acesso grossista passa a ter estas condicionantes. Portanto, no fundo, é um aumento das imposições aos operadores. Aumentam as obrigações dos operadores. E fica mais clara a redação.
Quem vota a favor da alteração do PSD, PSD, CDS, quem se abstém? Falta o Partido Socialista fazer uma reflexão profunda sobre o Partido Socialista. Abstém-se. Votos contra do Bloco e do Partido Comunista. Temos que votar o resto do artigo. Disse, vamos votar. Nada fica prejudicado com esta alteração. Por isso vamos votar o resto do artigo. Porque não há alterações nos elementos. Quem vota a favor do resto do artigo? PS, CDS, PSD. Quem se abstém? Quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda. A próxima, o 70 não tem alterações, o 71 também não. 72, quem vota a favor? CDS, PSD, PS. Quem se abstém? Quem vota contra? Bloco e Partido Comunista. 73, votos a favor de CDS, PSD e Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? Partido Comunista e Bloco de Esquerda. 74, quem vota a favor? PSD, CDS, Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota contra? Partido Comunista e Bloco. 75, votos a favor do CDS, PSD e PS. Abstenções? Votos contra? Partido Comunista e Bloco. 76, votos a favor do PSD, CDS e Partido Socialista. Abstenções? Votos contra? Do Partido Comunista e Bloco. 77, votos a favor do PSD, CDS e Partido Socialista. Quem se abstém? Votos... também.
Exatamente. Isto é só para terminar. Tinha aqui uma vaga esperança, mas é uma esperança infundada.
77 votos contra do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. 78 votos a favor do CDS, PSD e CDS, PSD e Partido Socialista. Abstenções? Votos contra? Bloco e Partido Comunista. 78. 77 já foi. Já partiu.
Bye, bye.
81. 79 e 80 não têm alterações. 81 votos a favor. PSD, CDS, Partido Socialista. Abstenções. Votos contra. Partido Comunista e Bloco. 82, 83, 84 não têm alterações. 85 é o controlo dos mercados retalhistas. Votos a favor do PSD, CDS e Partido Socialista. Abstenções do Partido Comunista. Votos contra do Bloco de Esquerda. 86, votos a favor do CDS.
82,
83, não tem
o controle dos mercados retalhistas. Olha que... Tenho certeza, Bruno. Ah, só sou por isso. Eu agora baralhei-me, estamos no 86. 86 votos a favor do CDS, do PSD, do Partido Socialista, abstenções, votos contra. 86, deputada Catarina. Votos contra, do Partido Comunista. 86. Não faz mal. 82, 83, 84, 85... 82, 83, 84, não tem alterações. 85 é o controle dos mercados retalhistas. Vamos retificar as votações do 85 e 86 do Bloco de Esquerda. Ou mantê-las, estava contra. Mantenho. Pronto, é que chegamos ao 86. Onde é que há alteração, deputado? 87. Já votamos o 86, sim, senhora, deputada Carina. Uma francesinha. Posso avançar? Está bem. Muito obrigado, deputada Catarina. 87, deputado Duarte Cordeiro.
Muito obrigado. Uma vez mais fazemos nossa uma proposta da Autoridade da Concorrência, que no fundo eu acho que deverá ser do interesse de todos, não obstante de não ter propriamente aqui uma noção muito concreta de como é que nós podemos acrescentar à redação. O que a Autoridade da Concorrência refere, que é particularmente óbvio, no artigo 87 nós estamos a falar de, na secção do serviço universal e serviços obrigatórios, ou obrigatórios adicionais, na parte que diz respeito ao âmbito do serviço universal, a ausência dos serviços de comunicações móveis, quando a taxa de penetração da rede fixa é cerca de 40% da população e a taxa da rede móvel é cerca de 120%. Não obstante, nós temos a rede móvel ausente do serviço universal. E, portanto, eu acho que era do interesse de todos acrescentarmos, agora eu pedi a ajuda eventualmente, na perspectiva de acrescentar o serviço móvel, algures à redação aqui do serviço universal do artigo 87. Que é uma chamada de atenção, porque eu acho que muitas vezes na lei, nesta lei nós temos, e já votámos vários artigos que dizem que a lei tem que se adaptar às circunstâncias da tecnologia, e portanto tem que haver esta adaptação à capacidade de utilização dos consumidores dos serviços. E realmente o serviço móvel hoje em dia é mais relevante para o consumidor do que é o serviço fixo. E portanto, e a questão do enquadramento ou não do serviço móvel na questão do serviço universal. Agora, pedi à vossa... Até podemos deixar isto para o fim, para poder pensar numa redação... Não? Depende da posição. Se houver interesse nesse sentido, muito
Estado
bem.
Deputado Bruno Dias, pediu a palavra do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, apenas para que conste, queria dizer que, da perspectiva do PCP, esta questão que é agora suscitada é uma das questões cruciais que esta proposta de lei pode suscitar para o país. A definição do serviço universal enquanto conceito, e eu abro um parênteses para dizer um conceito relativamente ao qual o PCP nunca aderiu, porque nós defendemos o serviço público, que tem um significado diferente, mas o próprio conceito jurídico de serviço universal é uma das questões que um dia devia merecer um debate aprofundado nesta casa, neste país. Neste país. E, portanto, era precisamente este um dos pontos que poderia resultar de uma reflexão mais aprofundada no âmbito daquelas audições que o PCP defendia e que foram rejeitadas há pouco. E, portanto, quero apenas aqui dizer que não menosprezamos a importância desta matéria, era precisamente por considerarmos este um dos pontos cruciais para a nossa economia, para o nosso país, para a nossa sociedade em relação às comunicações eletrónicas, que esta matéria deveria ter um debate mais aprofundado. Em circunstâncias como aquelas em que esta comissão foi colocada, parece-me muito difícil fazer a discussão que esta matéria merece, mas fica este registro.
Deputado Duarte Cordeiro.
Só para desdramatizar a questão, porque às vezes nós achamos que estamos a fazer aqui coisas e que estamos a mexer muito na lei, eu vou ler no artigo 86 o conceito de serviço universal. No ponto 1 diz assim: o serviço universal consiste no conjunto mínimo de prestações definido na presente lei, de qualidade especificada, disponível para todos os utilizadores, independentemente da sua localização geográfica e a um preço acessível. Isto, na prática, já acontece com o serviço móvel. E, portanto, o que eu acho que trata-se aqui é da adaptação da lei à realidade. E, portanto, basta que nós, no artigo 87, na alínea A, ligação a uma rede de comunicações pública num local fixo ou uma rede de comunicações móvel. Eu acho que, na prática, não sei que digam alguém contrário, isto não mexe com, digamos assim, as obrigações dos operadores no que diz respeito a disponibilizar em qualquer localização geográfica, a um preço acessível, uma comunicação móvel a um utilizador. Acho que é o mínimo que um operador móvel tem que fazer.
Vamos só fazer uma coisa. Quem, para a partir de São Mecata, pede a palavra sobre este ponto. Deputada Adriana Rafael.
Sr. Presidente, era para dizer que a proposta do Governo apenas contempla alguma alteração de texto e não de conteúdo. Portanto, mantendo-se o âmbito do serviço universal base, que vem da lei das comunicações eletrónicas. Portanto, o PSD é no sentido que se mantenha nesses moldes, sendo que, como é óbvio, se concorda com a referência que foi feita ao artigo 86, que o artigo 86 salvaguarda as questões do acesso pela rede móvel, e, inclusive no número 13 atribui à entidade reguladora, a Anacom, que deve adotar as soluções mais eficientes e adequadas para assegurar a realização do serviço universal. Portanto, significa que, com esta redação, a entidade reguladora deve ter um acompanhamento, nomeadamente sobre a evolução tecnológica, que poderá evoluir posteriormente, e, portanto, também aqui acolhendo as palavras do deputado Bruno Dias, sem dúvida, que isto é um tema que justifica fazer parte do plano de atividades da Comissão e vir a ser uma discussão muito séria. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Por isso, deputado Arte Tudeiro.
Só para tentar, nós votámos o artigo 86. Porquê? Porque a alteração proposta no 86 diz assim: o serviço universal consiste no conjunto mínimo de prestações definido no presente capítulo, de qualidade especificada, disponível para todos os utilizadores finais, independentemente da sua localização geográfica e a um preço acessível. Ok? É o artigo 87 é que define o âmbito do conceito deste artigo. E a única coisa que eu estou a fazer, não obstante, é uma coisa que é particularmente evidente, que é: um operador deve, e já o faz, é importante que tenham consciência que já o faz, disponibilizar a todos os utilizadores, independentemente da sua localização geográfica, a um preço acessível, um serviço móvel. Não faz como? Pode haver um operador que não tem a rede coberta a nível nacional, mas os operadores como um todo têm. Não é verdade. O serviço fixo tem que estar associado a uma localização fixa. O serviço móvel não tem. Portanto, adicionar o serviço móvel não fere o conceito do ponto 1 do artigo 86. E é o ponto 1 do artigo 86 que define o conceito de serviço universal. Se é o ponto 1 do artigo 86 que define o conceito de serviço universal E se acrescentar o serviço móvel não fere o ponto 1 do artigo 86, não há problema nenhum em acrescentar o serviço móvel ao serviço universal.
E a palavra do deputado António Leitão Amaro.
Bem, sem prejuízo da posição política, e não é disso que vou falar agora, que deixo naturalmente aos senhores coordenadores e vice-presidente do partido, dizer, a solução que tornaria o serviço móvel um serviço universal não tem que ser pensado e é construído uma lógica completamente diferente da localização geográfica e do ponto onde se está da rede. Como é que funciona quando, ou caso existisse, o Serviço Universal de Comunicações Móveis? Era cada cidadão ter direito a ter um acesso móvel e, portanto, consigo ter designadamente um equipamento e um número. Não bastaria acrescentar uma alínea no artigo 87, era necessário acrescentar a seguir um 87A ou um 88A que enquadrasse quais eram as condições mínimas para prestar um serviço móvel em termos universais, que seria, por exemplo, dizer todos os operadores estão obrigados a cada cidadão facultarem um acesso móvel, como disponibilizando a preço acessível, disponibilizando-lhe um equipamento. Disponibilizando um equipamento e um cartão. Pronto. E, portanto, a solução não é tão simples, tecnicamente, quanto acrescentar uma linha. Primeiro ponto. E em segundo lugar, as definições de serviço universal e a qualificação como serviço universal depende de uma consideração de uma falta de provisão no mercado também. Naturalmente. E é por isso que se cria uma obrigação e se põe os contribuintes a subsidiarem. E é necessário fazer essa equação também. E é tudo isso que não está clarificado na proposta que eventualmente aí está subjacente. É uma discussão nova, como dizia o Sr. Deputado Bruno Dias, mas não passa por simplesmente deixar uma ideia em aberto. É preciso saber, é estar a garantir que cada prestador de serviço universal, seja ele quem for, estaria obrigado a dar um telemóvel e um cartão para aceder a determinado cidadão.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Pode... Peço desculpa para terminar.
Mas vamos avançar.
Nós, para terminar, uma vez por todas, para perceberem o que é que é proposto, para que não se exagere. Não se está a solicitar a nenhum operador que faculte aos utilizadores um telemóvel com preço acessível. Não, está-se a dizer que os utilizadores têm o direito de aceder a qualquer rede a um preço acessível, independentemente da sua localização geográfica. É exclusivamente isso que está. E a única coisa que nós estamos a constatar, independentemente, é que aquilo que o deputado António Amaro estava a dizer seria verdade se o mercado não tivesse maturidade. Neste caso, aquilo que se está a pretender acrescentar é algo que por acaso, vai ao encontro da realidade. Porque não há nenhum operador que não faculte, caso seja solicitado, não tem que dar nada a ninguém. É um direito do utilizador aceder a qualquer rede, de qualquer operador, a um preço acessível. É a única coisa que está aqui em causa. Não está em causa o operador, não está em causa o operador, isto aqui não resulta deste artigo, nenhuma ação, nenhuma transformação no mercado. É simplesmente a constatação, é exatamente o mesmo, que é uma constatação de um direito, ou seja, é transformar aquilo. É verdade, é.
Pronto. Pronto. Isto tem sempre uma solução, tem sempre uma boa solução. Artigo 86, quem vota a favor? 87, eu peço desculpa. O âmbito do serviço universal, já. O PS mantém a sua proposta? Pronto. Mas ela tem que dar entrada na mesa, deputado Duarte Cordeiro, depois tem que...
A proposta é muito simples, eu volto a repetir, que é acrescentar na linha A do artigo 87, rede móvel, a seguir, portanto, ligação a uma rede de comunicações pública num local fixo ou uma rede de comunicações móvel.
Muito bem. Quem vota a favor? Partido Socialista? Partido Socialista?
Vota em contra.
Quem vota contra? Partido Social Democrata, CDS, quem se abstém? Bloco de Esquerda e Partido Comunista.
Isto é
por causa do PS? É. Abstenção do Partido Comunista. Vamos, por isso está recusado. Deputado Duarte Cordeiro. Eu sei. Mas pediu a palavra? Não. Há uma alteração no 87, o Partido Comunista não se abstém e vota a favor da proposta do Partido Socialista. Muito bem. O resto não. a proposta de alteração não, original. Quem vota a favor, CDS, PSD. Quem vota contra, PS. Quem se abstém, Bloco de Esquerda. Contra, peço desculpa. Contra, Bloco de Esquerda, Partido Comunista e Partido Socialista. Pode, sim, senhora. Também tem direitos, claro. Ah, mas não, não, não foram mexidos. É o anexo, estou farto de ralhar o anexo. Por isso estamos... 88. Qual é o próximo, deputado Duarte Pedeiro? É 88, não é? Deputado Eduardo Cordeiro, tem a palavra.
O acesso funcional à internet referido no número 2. Isto agora já a propósito, tudo bem que já votámos este ponto, é a prova que aquilo que o deputado António Leitão Mar disse há pouco não é verdade, porque até o Serviço Universal obriga, por vezes, a débitos mínimos.
Mas eu propunha...
Mas pronto, mas isto era só um à parte.
Eu propunha que vocês almoçassem os dois hoje.
Os à parte às vezes fazem parte. É só acrescentar que o parceiro...
Eu até pago ao almoço.
Pode ser consumidores e utentes, conforme a proposta aqui do Bruno Dias. Sim. Propomos, portanto, parecer da ARN e das associações de consumidores e utentes.
Por isso, a proposta do Partido Socialista é o ponto 4 do artigo 88, além da entidade reguladora, é as associações de consumidores e utentes. Quem vota a favor da proposta do Partido Socialista... Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Quem vota contra? O CDS e o PSD. Por isso está chumbada. Vamos votar a proposta original da alteração. Quem vota a favor? PSD e CDS. Quem vota contra? PS, Partido Comunista e Bloco de Esquerda. 89. Não tem alterações. 90. Quem vota a favor? CDS, PSD, PS, quem se abstém, quem vota contra, 90, contra, bloco, contra, 90, no seguimento do votos contra do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, 91. Muito bem. Eu, 91, tenho a palavra do deputado Duarte Cordeiro.
Mais uma vez fazemos nossa uma proposta da DECO. Esta proposta parece-me também que é muito simples, que é até para evitar que estes artigos estejam constantemente a ser alterados. E, portanto, a proposta é simples, é que neste artigo 91 passe a ser incluída uma redação semelhante ao que está no número 2 do artigo 86. Ou seja, no fundo... A disponibilização de equipamento, nomeadamente pessoas, portanto o 91, a utilizadores com deficiência deve evoluir, deve seguir a evolução do desenvolvimento do mercado, e nomeadamente o progresso da tecnologia. Ou seja, no fundo, em vez de estarmos constantemente a acrescentar a linhas em função do tipo de equipamento que existe num determinado momento, bastava que acrescentássemos no ponto 2 deste mesmo artigo algo semelhante do género a disponibilização das seguintes ofertas específicas e depois, no fundo, com a respectiva adaptação em função do progresso da tecnologia, o desenvolvimento do mercado e as medidas. Sempre estava isto. Basta dizer, neste artigo, no ponto 2, estava a tentar aqui avaliar qual é a redação mais simples, é simplesmente dizer assim, procurando, a seguir a ofertas específicas, procurando, a todo momento, cumprir o disposto no número 2 do artigo 86.
Está a favor desta alteração do Partido Socialista?
É muito simples, é. Sem prejuízo do que for determinado pela RGN, nos termos do seguinte, o prestador de serviço universal deve assegurar a disponibilização a título declarativo das seguintes das ofertas específicas. Pode ficar no número 3, pode ficar no número 3, conforme o Bruno diz. No fundo é só, basta fazer a remissão para o número 2 do 86. Pode ser no número 3, é só isso. De fora. Sim. Sim, pode ser. Pode aceitamos a proposta do Sr. Deputado.
Ao Deputado Arteiro, pois eu ia pedir, independentemente da lucidez e da forma cristalina como está a passar, as alterações que depois a assessoria do Partido Socialista fizesse chegar.
À medida que nós vamos evoluindo a clarividência,
fizesse chegar de forma a cruzarmos com as informações que temos aqui nos serviços para não haver depois. Não, depois pode haver. Alguma. Mal ainda.
Não, propõe.
Podemos votar? Estamos a querer votar? É no 3, no número 3, 97.
No final, em vez de pôr ponto, pôr vírgula, a todo momento e de acordo com o disposto no número 2 do artigo 86. Pronto.
Quem vota a favor? Um outro grande momento. Por isso está prejudicado o corpo principal. Vamos só votar o restante do artigo 86. 91. Peço desculpa, número 4. Porquê que eu fiquei no 86? Restante do 91, quem vota a favor?
O restante do 91, exceto
o 4. Exceto o 4. O 4, há uma votação favorável, generalizada.
Número 3 é que há uma votação favorável.
Número 3 é uma favorável.
E eu é que estou a pedir para além do 3 que já votamos, separar também o número 3.
No, ok. Porque fica prejudicado. Era o que estava a dizer. Sim. Ah, peço desculpa, Bruno. Muito bem. Já o artigo 91, todo o articulado, menos o número 4. Votos favoráveis de PS, PSD, CDS e Bloco de Esquerda. Votos à abstenção do Partido Comunista. Agora, voto a favor do Partido Comunista. Então fizemos um pleno outra vez. Se isto fosse o casinho, estávamos ricos. Agora, número 4, isolada, votação isolada, número 4, 91, número 4 do 91, votos a favor do CDS, do PSD e do Partido Socialista, abstenções contra do PCP e do Bloco. 92, votos favoráveis do CDS, PSD, PS, abstenções, votos contra, 92, votos contra. Voto contra do Bloco e do Partido Comunista. 93, votos favoráveis do CDS, do PSD, do Partido Socialista, abstenções, votos contra, Partido Comunista e Bloco. 94, votos favoráveis do CDS, do Partido Social Democrata, do Partido Socialista, abstenções, votos contra, do Bloco e do Partido Comunista. 95, não tem alterações. 96, votos favoráveis do PSD, do CDS, do PS, abstenções, votos contra do Bloco e do Partido Comunista. 97, votos favoráveis do CDS, do PSD, do Partido Socialista, abstenções, votos contra do Partido Comunista e do Bloco. 98, não tem alterações. 99, votos favoráveis do CDS, do PSD, do Partido Socialista, abstenções, votos contra do Bloco e do Partido Comunista, 100, não tem alterações, o 100 é sem alterações, 101, votos favoráveis do CDS, PSD, PS, votos contra do Bloco e do Partido Comunista, no 101, 102, votos favoráveis do CDS, PSD, PS, 102, 102, alteração de sentido de voto no 101 do Partido Comunista, passa de contra para abstenção. É o serviço de televisão de ecrã largo. 102, votos favoráveis do CDS, do PSD, do PS, abstenções do Bloco e do Partido Comunista. 103, não tem alterações. 103 tem. Tem, peço desculpa. 103 tem alterações. É o ponto 5. É o 5. Está bem. Estava a ver qual era. Tinha. Estava a ver.
Isto seria da República, no sítio propriamente.
Muito bem. Quem vota a favor do 103, das alterações 103, CDS, PSD, PS? Quem se abstém? Bloco e Partido Comunista. 104. Votos favoráveis do CDS, PSD, PS, abstenções, votos contra, Bloco e Partido Comunista. 105, votos favoráveis do CDS, PSD e PS, abstenções, votos contra, Bloco e Partido Comunista. 106 e 107, não mexe. 108, votos favoráveis do CDS, do PSD e do Partido Socialista. 108, abstenções, votos contra, Bloco e Partido Comunista. 109, CDS, PSD, PS a favor, abstenções, contra, Bloco e Partido Comunista. 110, a favor, CDS, PSD, PS, abstenções, contra, Bloco e Partido Comunista. 111, a favor, CDS, PSD, PS, contra, Partido Comunista e Bloco, não há abstenções. 112, A favor PSD, CDS e PS, abstenções não há. Contra Partido Comunista e Bloco, 113. Temos uma proposta do PSD. É a linha P. Elimina a linha C do número 1. Bom, vamos votar a alteração do 113 proposta pelo PSD. Quem vota a favor? PSD, CDS. A eliminação da linha C do número 1 e a alteração da linha P de Portugal do número 2, que passa a ter a redação, que é o incumprimento da obrigação de barramento em violação dos números 1 a 4, 6 e 7, do artigo 45. Não perguntem-me o que é que diz o artigo 45, eu não sei de qual. Tem que ir lá ver. É. Quem vota a favor? Votos a favor do PS, do CDS e do PSD. Abstenções do Partido Comunista e do Bloco. Por isso fica prejudicado a alteração inicial. Agora temos que votar o resto do artigo. Fica prejudicada estas alíneas. Assim como a B do ponto. Assim, peço desculpa. Como a H do ponto 3. Que é a transmissão ou locação de direitos de utilização de frequências sem comunicação, em violação do número 4 ou do número 8, do artigo 34. Bem como a transmissão ou locação desses direitos em violação do número 6 e das regras fixadas ao abrigo do número 11 do mesmo artigo. Por isso, vamos votar o resto do 113, considerando que estas alterações já foram aprovadas com a abstenção do Partido Comunista e do Bloco. Restante o artigo tem os votos favoráveis do Partido Socialista, do CDS, do PSD e presumo que os votos contra do Bloco e do Partido Comunista. Não. 114. Votos favoráveis do CDS, do PSD e do PS. Abstenções não há. Votos contra do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. 115. PS, CDS e PSD favoráveis, contra Partido Comunista e Bloco. 116 a favor PS, CDS e PSD, contra Bloco e Partido Comunista, não há abstenções. 117, 118, 119 não existem, não há alterações. Por isso, vamos ao 120. Vamos ao 120. O 120 tem os votos favoráveis do CDS, do PSD e do Partido Socialista, não tem abstenções e tem os votos contra do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Sim? Sim. Partido Comunista, abstenção. Mantém-se o voto contra do Bloco de Esquerda. 121. Reavaliação dos direitos de utilização, não é? Da frequência. Votos a favor do CDS, PSD e PS. Abstenções. Votos contra do Partido Comunista e do Bloco. 122. A favor CDS, PSD e Partido Socialista. Abstenções não há. Votos contra Partido Comunista e Bloco de Esquerda. 123. A favor CDS, PSD e Partido Socialista. Abstenções. Votos contra Partido Comunista e Bloco de Esquerda. 124 a favor PSD, CDS e Partido Socialista. Abstenções não há. Votos contra Partido Comunista e Bloco de Esquerda. 125. Contra. Esse não estava a ver como é que. 125 a favor. 125 a favor, PSD, CDS, Partido Socialista, abstenções. Votos contra, Bloco e Partido Comunista. 126 a favor, CDS, PSD, Partido Socialista. Votos contra, Bloco e Partido Comunista, não há abstenções. 127 a favor, PSD, CDS, Partido Socialista, abstenções. Votos contra, Bloco e Partido Comunista. Agora temos os aditamentos. Aditamentos, sim. O aditamento à Lei 5 de 2004. Eu sei. No artigo 3 não tem nenhuma proposta do PSD. É só no 5º. Só no 5º, está mais para a frente. Não está, doutora Luísa? Onde é que está o 5º?
Não? O 5º é um novo artigo 15.
É um novo artigo. Então vamos votar isto. Então é melhor votar isto em primeiro lugar. Ou este é um. Mas logo a seguir voto o 5º.
Depois voto ao artigo 4º e depois é que há de votar o aditamento do novo artigo 5º. Acesso correto é assim.
Sim.
E depois voto aos restantes já renumerados.
Sim. Deputado Duarte Cordeiro, pediu a palavra? Não. Há bocado? Não.
Quem quis intercalar no guião? Vota o artigo 3º para os aditamentos, vota o artigo 4º, depois vota o novo artigo 5º com a renumeração dos seguintes. E vota os seguintes.
Vamos então prosseguir o guião. Artigo 3 da proposta de lei. Vamos votar o aditamento à Lei 5 de 2004. Quem vota a favor?
Desculpa, o aditamento do artigo 3º.
Sim.
Vamos votar o artigo 3º da proposta de lei. Entre os aditamentos.
que introduz aditamentos. Ou seja, o aditamento é o conteúdo, no fundo, é o conteúdo deste artigo 3. Quem vota a favor? PSD, CDS, Partido Socialista vota a favor. Mostram de pé, votam a favor. Votos contra do Partido Comunista? O corpo do artigo. Ou seja, a chamada calçadeira jurídica. A calçadeira jurídica. É um termo que o professor Batista Machado usava com alguma graça. Já faleceu. É. Já temos calçadeira com os votos favoráveis. Então vamos lá agora votar aquilo que é, não a calçadeira, mas os aditamentos em si. Exatamente. Artigo 2A. Quem vota, o pé jurídico. Quem vota a favor? CDS, PSD, Partido Socialista? Duarte, sim. Bloco e Partido Comunista votam contra. O Partido Comunista abstém-se. Bloco contra, Partido Comunista abstenção. Outro aditamento, que é o número 1 do artigo 2. Não? Sim? Sim?
Foi meio pigas, mas como votaram tudo uma vez.
Está votado. Está votado. Assim como este. Está votado. Claro. Agora vamos.
Tudo uma vez, não diga mais nada.
Onde é que está o 6A? 16A, está aqui. Está aqui. Não, 28. Mas é, não é? É este. É, é a neutralidade tecnológica. Sim. 30 ou 28? A dos seus deputados é 30 ou 28?
É 30.
É 30. A minha que é 28. Eu ando sempre atrás um bocadinho. É especial de corrida. Oh. Deputado Duarte Cordeiro, pediu a palavra.
Estamos na 16A?
Estamos na 16A. Então, a neutralidade tecnológica proposta, de serviços de gestão do espectro.
Temos uma proposta em relação a esta matéria. A Comissão Nacional de Proteção de Dados coloca a seguinte questão, com a qual nós concordamos. Se no ponto 6 deste artigo não é possível substituir a expressão periodicamente por um período de tempo definido, semestralmente, anualmente, de maneira a ficar mais clara qual é o papel da entidade reguladora no que diz respeito às restrições previstas do número 2 a 4.
Ou seja, a proposta do Partido Socialista é, em vez de a palavra periodicamente, trimestralmente.
Eu, sobre o período de tempo em questão, não somos particularmente sensíveis a qual o período em causa. Portanto, o que é fundamental aqui é não haver uma desresponsabilização da entidade ao estar algo tipo periodicamente, sem definir concretamente qual é o prazo que a entidade tem para esta responsabilidade. E, portanto, estamos abertos a que, sobre esta matéria, era importante, acho eu, se surgisse aqui alguma proposta consensual.
Tem alguma proposta concreta sobre a calendarização temporal ou quer deixar ficar o periódico? O Partido Socialista quer avançar com uma proposta concreta sobre trimestral, semestral, mensal, anual?
Vamos a aguardar a avaliação do Partido Social Democrata.
Mínima anual.
Pode ser anual, sim.
Mas mínima anual.
Sim,
podem
sim,
querer
sim.
Ao semestre,
sim.
Portanto, sim, damos sim. Espaço.
Sim, pode ser.
Reavaliar com periodicidade mínima anual.
A necessidade da sua manutenção.
Pronto. Significa que, pelo menos anualmente, é feita a análise. Mas se quiserem fazer ao trimestre, não estão proibidos, não é?
Se bem entendi a proposta, seria: as restrições previstas nos número 2 a 4 devem ser publicitadas no âmbito do CNAF, devendo a ARN reavaliar com periodicidade no mínimo anual a necessidade da sua manutenção.
Se é mínima, se é máxima. Já vi aqui.
Esta redação não.
Esta redação tem que. Estas redações vocês vão fazer. Vão-me fazer enorme favor e sacrifício e esforço hérculo ou colossal de me apresentarem estas propostas depois por escrito de forma a que batam certo. De? Está bem, mas mesmo as chumbadas tem que... Por isso, quem vota a favor? É a leitura mínima. O que se pretende é que eles façam a fiscalização pelo menos uma vez por ano, mas podem não fazer mais vezes, se assim o entenderem. Ao pôr máxima uma por ano, está-se a retirar espaço.
Eu proponho que esta redação, desta, todos já percebemos qual é o objetivo, proponho que a redação seja feita pelo Partido Social Democrata, pronto, sobre esta matéria. Já todos percebemos que o objetivo é pelo menos uma vez por ano. Pronto. É mais fácil para todos, já percebemos esta, que os constrangimentos...
Vamos votar... Vamos
nós confiamos
votar,
na capacidade vamos... redatorial do Partido Social Democrata sobre esta matéria. Periodicidade mínima, pelo menos uma vez por ano, sim.
Pronto, ficamos a aguardar a entrada desta redação final, chamemos assim, na mesa. Votando, quem vota a favor? Sim. Unanimidade. Agora temos que votar o resto, não é? Podemos fazer uma votação só para o resto. Pode ser a toda. Bruno, eu acho que podemos fazer uma votação... Podemos votar tudo junto, então, o 16A. Quem vota a favor? CDS, PSD, PS. Quem se abstém? Bloco e Partido Comunista. Assim sendo? Podes. Tem a palavra o deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para registar que, tratando-se de um avanço que tem que ser reconhecido do ponto de vista do enquadramento da neutralidade tecnológica, que é uma questão que nós temos vindo a defender, consideramos que é insuficiente quanto ao alcance e à possibilidade de efetivação desta perspectiva, e nesse sentido abstivemos. Mas esta é uma matéria, mais uma das tais questões determinantes para o futuro que vamos seguramente ter de refletir e acompanhar. Muito obrigado.
Assim passamos para a minha página 31, que penso que a vossa é 33 ou 34. Olha, já ganharam mais uma de avanço. Está a correr bem para mim. Que é o registro de empresas, o 21A. A calçadeira já foi votada para isto tudo. Estamos a votar o pé. Podemos votar este pé todo junto. Até o 25. Sim. Votávamos tudo junto até o 25.
O 21A e o 25A.
Sim, sim, se possível, sim, também.
Mas o
25
já foi votado.
21A. Votos a favor do CDS, do PS, do PSD, votos contra do Partido Comunista e do Bloco, não há abstenções. Então, saltamos para o 25, que o deputado Bruno Dias disse que já foi votado e eu não estou...
Não,
o 25A não.
Pois.
Não, o 25A. Nós estamos agora já nos A's. Da seleção A. Que é a instalação de infraestrutura aptas ao alojamento das redes de comunicações eletrónicas. Quem vota a favor? Vamos estar todos juntos já. 25A. Votos favoráveis do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do CDS. Abstenções? Votos contra do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. 44A, números harmonizados destinados a serviços de valor social. Deputada Adriana, eu não tenho mais alterações do PST. É, pronto. Muito bem. Vamos votar o 44 todo. Até o 47. Quem vota a favor? 44A até o 47A. Quem vota a favor?
47A
inclusive? Não. Se quiserem também, vai todos juntos. 44A. Votos do PS, do CDS e do PST favoráveis. Não há abstenções. Há votos. Abstenção do Partido Comunista voto, e abstenção do Bloco de Esquerda. Não há votos contra. 47A. Obrigação de prestar informações aos assinantes. Votos a favor do CDS, do PSD, do Partido Socialista, abstenções do Bloco e do Partido Comunista. Podemos ir para o 48. Deputado Duarte Cordeiro tem a palavra.
Para satisfação coletiva, a nossa última proposta. No 48A, no ponto 2, uma vez mais, fazemos nossa uma proposta da DECO. E a proposta é muito simples e penso que também deverá ser da aceitação coletiva, que é uma evolução significativa que a DECO solicita, que eu acho que faz todo o sentido, que é no ponto 2, substituir a palavra pode por deve. A Autoridade Reguladora Nacional deve definir os requisitos a observar nos procedimentos referidos no número anterior. Ou seja, dar a autoridade, no fundo, passo o plenosmo, reforçar a autoridade do regulador quanto aos requisitos a observar pelas empresas no tratamento das reclamações. Eu acho que isto é essencial e, portanto, acho que é só substituir a palavra pode por deve. É só essa a proposta que fazemos para terminar a nossa... O ponto 3 é que eu acho que decorre do 2, ou seja, se não se cumprir, então a autoridade pode. Eu acho que aí já não há obrigatoriedade de, não é? E, portanto, acho que no 2 é que é fundamental que defina os requisitos.
Vamos votar o número 2, consoante proposta de alteração que deve entrar na mesa por escrito do Partido Socialista. Quem vota a favor? Trocar a palavra pode pela palavra deve, tem os votos de todas as favoráveis, todas as forças políticas. Vamos votar o restante corpo do 48A, nada fica prejudicado com esta votação, por isso tem que ser votado tudo o resto. Quem vota a favor? PSD, CDS e PS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Não, votaram a favor. Alteração ao artigo 2, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda votaram a favor. 48B, resolução extrajudicial de conflitos. Vamos votar até tudo. Quem vota a favor? CDS, PSD, PS, abstenções, Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Artigo 54A. Que é as obrigações das empresas em matéria de segurança e integridade, votos a favor do CDS, do PSD, do PS, abstenções do Bloco e do Partido Comunista. E vamos para o 54B, que é as obrigações de notificação. Votos a favor do CDS, PSD e PS, abstenções, Bloco e Partido Comunista. 54C, medidas de execução, votos a favor do PSD, CDS e Partido Socialista, votos a favor, abstenções, Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Vamos ao 54D, que é os requisitos adicionais. Votos a favor de PSD, CDS e PS. Abstenções. Partido Comunista e Bloco. 54E, obrigações de informação da ARN. Votos a favor PSD, CDS e Partido Socialista. Abstenções, Bloco e Partido Comunista. 54F, votos a favor PSD, CDS, Partido Socialista. Abstenções, Bloco. Votos contra. Votos contra. Abstenção do Partido Comunista, também no 54F. Saltamos para o 54G. De GAT, votos a favor do CDS, do PSD e do Partido Socialista, abstenções do voto, abstenção do Bloco e do Partido Comunista. 57A, saltamos do 54 para 57A, procedimento para aplicação coerente de obrigações regulamentares, votos favoráveis do CDS, PSD e PS, abstenções. Votos contra do Partido Comunista e do Bloco. 59A, a revisão da análise de mercados. Votos a favor PSD, CDS, PS, abstenção do Partido Comunista e do Bloco. 76A, a obrigação de separação funcional. Eu não sei o que é. Obrigação de separação funcional. Votos a favor CDS, PSD e PS, abstenções, Partido Comunista e Bloco. Estamos 76B, separação funcional voluntária, aqui já percebo melhor. A favor CDS, PSD e PS, abstenções, votos, abstenções, Bloco e Partido Comunista. E agora temos o artigo 4. Esta é a calçadeira, não é? Já não é. Já não é. Não. É a alteração da sistemática da lei 5 de 2004, que é obrigatório com estas alterações todas. Houve aqui uma. Naturalmente.
Temos que dar epígrafe ao artigo 3 e ao artigo 4, que não traz.
Que não traz.
Não deu. Portanto, o artigo 4 são aditamentos à lei, não é?
É uma alteração da ordem,
alteração sistemática.
Quem vota a favor? CDS, PSD e PS, abstenção, Bloco e Partido Comunista. Agora, podemos passar. Deputada Adriana Rafael, este é o.
É uma alteração da numeração do 6, do 7, portanto, a alteração, o atual 5º passa a 6º, o atual 6º passa a 7º e é introduzido um novo 5º.
Vamos votar então esta proposta de alteração, que também é sistemática, só no fundo.
Esta proposta de alteração faz uma alteração nova.
Portanto, no fundo, isso é mais tarde, mas já estava a fazer só um conjunto de 3.
Não, mas...
Exatamente, é isso.
Mas vamos votar o artigo. Esta alteração também é o artigo 14, é que a primeira é só. A segunda alteração é de substância.
Tudo isto é o artigo 5º. Isto é tudo o artigo 5º.
O artigo 5º, pronto. Vamos votar então as alterações. Parece-me bem de naturalismo. Em conjunto.
Se aprovar estas, fica automaticamente aprovada.
Claro.
Mas aqui é só o título.
Então vamos estar o quinto, o artigo 5º em separado do artigo, do artigo 14.
O 14 faz parte da redação do 5º.
Sim, mas alterar o 5º, alterar o 14, alteras o 5º. Votar em conjunto. É.
Igual.
Em conjunto.
É.
Ok, isto é calçadeira. Pronto. Isto é, ok. Pronto, quem vota a favor? PS, CDS e PSD, abstenções, Bloco e Partido Comunista.
Agora, o antigo artigo 5º renumerado como 6º. Isto agora. Agora votamos o artigo 5º. A proposta de lei que está renumerado como 6º.
E esta alteração do Partido Social Democrata não vai mexer?
É
de, sim.
Isso é só
ok. Por isso, vamos votar o 6º. É. Vamos votar o 6º. Passa a ser 6º. Quem vota a favor? PSD, CDS e Partido Socialista. Abstenções? É sistémico. É. Está certo. Estamos todos sintonizados. Ninguém está a sair fora da frequência. Está tudo a ouvir a mesma rádio. A minha avó é que ouvia a novela na emissora nacional e no dia a seguir ouvia na Renascença e dizia que aquilo que não batia certo. Pronto, por isso podemos passar para o artigo 7º. Contra. Sexto, exatamente. O Bloco também vota contra. Podemos ir ao 7º. Exatamente. Por isso podemos votar o artigo 7º. Que era o 6º. Quem vota a favor? PS, CDS e PSD. Abstenções. Votos contra. Bloco e Partido Comunista.
Nota, Sr. Presidente, esta proposta.
Sim, Sr. Deputado, Adriano Real.
Esta proposta do PSD devia ser objeto de revisão por parte de serviços para calcular aquela gafe que há pouco o Bloco de Esquerda. É, tem que agora se rever. Portanto, isto, como é a norma revogatória, ela tem que constar expressamente o que nós revogamos, no fundo. Não é? Portanto, é fácil fazer a revisão deste texto. É só agora percorrer as nossas deliberações. No artigo 8º, norma revogatória, ele agora é artigo 8º, não é? Norma revogatória, os serviços têm que percorrer por aqui o texto de modo que corresponda exatamente ao que foi revogado. Portanto, é uma questão técnica simples. Não, no fundo, só estamos aqui a fazer a elencagem do que anteriormente foi revogado. Exatamente. Tudo o que foi deliberado no sentido da revogação aqui em comissão, agora está aqui feita a linkagem. Exatamente. E depois tem a linha B. alterado.
É isso.
Exatamente.
Sim. Passar no.
Não, deste, neste, estamos neste. Na norma revogatória, temos o número 1A, o número 1B, na proposta do PSD.
Sim, a proposta do PSD, eu tinha que fosse dividida. A votação separada em 1A e 1B.
Muito bem.
Partido Social Democrata, CDS, Partido Socialista, quem vota, quem se abstém, Partido Comunista e Bloco de Esquerda abstém-se, e o nono que passa a décimo, que é o de entrada em vigor. Qual é a vacácio legis disto, só por curiosidade? Agora ando com mania disto, dia a seguir, como se fosse possível. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Partido Social Democrata, o CDS, o PS. Abstenções? Abstenções. Contra. E o Bloco também.
Esta parte está feita.
O que é que falta? Estava mais assustado. Agradeço a colaboração. Senhores deputados, a reunião. Muito bem. Relativamente aos restantes pontos da ordem do dia da reunião, é que vão ser complicados, porque já fizemos o mais fácil primeiro e agora vamos fazer o mais difícil. Devíamos ter feito ao contrário. Nós tivemos uma reunião antes de com os coordenadores, relativamente ao plano de atividades, vai chegar hoje às caixas de correio eletrónicas, todos os senhores deputados, uma versão final e penso que consensualizada do plano de atividades, de forma a podermos partir para o terreno e a termos orçamento da Comissão. Ponto 5. Projetos de resolução que recomendam ao Governo, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, a modernização da linha férrea de Porto Vigo e que recomenda ao Governo a urgente revogação da decisão anunciada pela CP de terminar com a ligação ferroviária entre Porto e Vigo. Nós, eu fiz distribuir, penso, pelos seus deputados, uma informação sobre como decorreu esta discussão que teve lugar na Comissão. Há alguém que queira ter a palavra sobre esta matéria? Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós não temos nada, não tenho nada contra a informação que aqui está feita sobre este assunto. Mas eu, tendo em conta até a experiência de legislaturas anteriores e, sobretudo, a última, em que passou a vigorar com mais força este problema, processo, tratamento das resoluções, dos projetos de resolução, tenho dúvidas numa informação tão desenvolvida a propósito do debate aqui feito. Porque, ou, em geral, há um registro de tudo o que foi dito, ou então é sempre muito complicada a seleção que é feita. E eu não tenho nada, devo dizer que não tenho nada relativamente a isto. Portanto, julgo que habitualmente o que se fazia era um registro muito mais simplificado, pelo menos aquilo que eu conheço. Pronunciou-se, votou, estava a favor ou estava contra e tal, não estando aqui propriamente a fazer uma tradução do debate, que é sempre uma coisa muito complicada, do meu ponto de vista. É isto, não tendo nada contra o que está.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para informar que entreguei à mesa uma propostazinha de alteração relativamente à citação das minhas palavras na última reunião. Muito obrigado.
Muito bem recebida e aceite. Podemos passar ao ponto número 6. Deputada Carina Oliveira.
Podemos passar ao ponto número 6 para informar que o relatório não foi entregue atempadamente, portanto terá que ser agendado para a próxima reunião.
Muito bem. Fica aí. Assim sendo, dou por terminada a reunião, agradecendo a todos a vossa boa vontade e o vosso contributo para o bom andamento dos trabalhos. Muito obrigado.